Boa tarde. Agradecemos o convite também e a possibilidade de dar a nossa opinião sobre estas questões, porque são questões que nos preocupam e porque são questões que de facto impedem e dificultam a aprendizagem dos alunos. Tem havido ao longo do tempo a opinião de que um bom estatuto disciplinar do aluno iria corrigir e iria impedir que acontecessem com a frequência com que acontecem as situações de indisciplina e violência na escola. É evidente que, sendo o estatuto disciplinar do aluno um instrumento importante, para nós não é, como vou dizer, não é de todo determinante nas situações de indisciplina ou do combate às situações de indisciplina. Nós pensamos que os fatores que se prendem mais com as situações de indisciplina são fatores que têm a ver com a própria organização da vida escolar, isto é, o aumento do número de alunos por turma, que veio de alguma forma piorar e dificultar o trabalho dos professores e o acompanhamento que os professores têm com os seus alunos. São também algumas situações que se prendem com a organização do tempo de trabalho e com os horários. Portanto, serão mais questões relacionadas com a organização da vida escolar que interessaria terem atenção, mais do que muitas vezes o próprio estatuto disciplinar em si. Porque há uma visão que nós temos vindo a desenvolver relativamente ao estatuto, que é este. A juridificação da vida da escola, a juridificação não sei se será o termo adequado, mas penso que é o termo que levará à compreensão da nossa opinião. A juridificação da vida da escola por si só não basta, isto é, o encontrar um castigo adequado a um comportamento que queremos sancionar, quer dizer, o encontrar esta mecânica de alguma forma facilita, mas não ajuda a integração dos alunos na vida da escola, nem ajuda a combater a indisciplina. Portanto, nós remetíamos mais para questões que se relacionam com a autonomia da vida da escola, com a possibilidade de uma intervenção pedagógica sempre que aconteçam fenómenos de indisciplina. Tendo sempre a consciência de que a escola é, de alguma forma, e aqui não sei se a palavra adequada será esta, mas penso que todos e todas perceberão, a organização escolar é naturalmente repressiva, isto é, repressiva no sentido porque impõe regras, impõe normas, impõe comportamentos, e há, digamos assim, isto é, a fuga, o desrespeito a essas normas ou a esses comportamentos muitas vezes são naturais, isto é, nós quando éramos alunos gostávamos também de brincar e gostávamos de fazer aquilo que não seria o mais correto. Não sei se me estou a fazer perceber, eu penso que sim. Isso é uma situação. Agora, o grave é quando essas situações de indisciplina, que são também naturais em determinada medida, se transformam em situações de violência. E eu penso que aqui, e é aqui que eu penso que se exige mais intervenção, essas situações de violência, e calmo para depois passar a palavra aqui ao meu colega António Blanche, essas situações de violência têm mais a ver, muitas vezes, com a incapacidade que a escola tem de responder por motivos de organização e, de alguma forma, por aquilo que nós pensamos que foi e que aconteceu nestes últimos tempos, uma certa degradação da própria imagem do professor e da perda da autoridade do professor, que não é só combatida através do estatuto. E ficaria por aqui, porque penso que também para dar a oportunidade aqui ao António Blas.
Boa tarde. Eu acrescentaria algumas linhas também de reflexão. E a primeira é que nós precisamos, todos, de ter uma visão, tanto quanto possível, realista e quantificada, do que é a indisciplina e do que é a violência nas escolas, ou seja, por um lado, é verdade que há situações de indisciplina manifestas, não vale a pena escamotear isso. Há alguns casos de violência que, apesar de tudo, convém não hiperbolizar, mas eu penso que dar a imagem de que as escolas públicas portuguesas são o reino da indisciplina e da violência não é verdade e não ajuda a resolver o problema. Agora, eu sobre isto, nós não temos dados rigorosamente quantificados sobre questões graves de indisciplina ao longo do ano, não temos esses dados disponíveis, não foi possível disponibilizá-los, mas acho que era um dado que seria relevante para estarmos a falar, de facto, de uma realidade que, sendo uma realidade preocupante, e até porque ela determina, em boa parte, como o Henrique disse, condições de aprendizagem, me parece, contudo, ser importante não lhe dar uma dimensão, desculpa, superior daquilo que ela tem. Uma segunda questão, era preciso que houvesse aqui uma possibilidade de intervir, não me perguntem como, junto das famílias, dos encarregados de educação e dos pais. Isto é, o trabalho conjunto dos pais com as direções das escolas aqui seria extremamente importante. É muito difícil que uma escola seja disciplinada se os pais, os encarregados de educação, não fazem sentir aos filhos, aos seus educandos, regras de comportamento e a necessidade de haver regras que não podem ser ultrapassadas. Isto é, eu penso que o problema da indisciplina nas escolas é um problema fundamentalmente exterior às escolas e aqui a intervenção, um trabalho junto dos pais seria determinante. Há também aqui uma questão que eu gostaria que, como é que ia dizer, falando apenas da minha experiência, e portanto só vale o que vale, não vale nada, né? Neste aspecto, é que a própria indisciplina tem um não é igual em todas as escolas e não é igual em todos os grupos sociais das escolas. E aparece muito associada a grupos sociais que não percebem, que não se identificam, que não reconhecem o valor da escola. E aqui, esta questão é uma questão fulcral, que o Henrique focou, focou na imagem do professor, mas eu acho que deve também ser focada numa outra perspectiva, que é para que é que serve a escola e qual é a imagem que a escola tem junto dos jovens. Eu penso que criar uma imagem positiva da escola e dos professores e incentivar isso junto dos pais não é meio caminho, não é o caminho todo para resolver o problema da indisciplina. Não é. Até porque há depois problemas sociais muito graves que a potencia. Mas ajudaria, possivelmente, a combater isto. Uma outra questão que eu gostaria também que a sublinhar é o seguinte. Seria sempre importante que as escolas, isto que eu estou a dizer, isto que eu vou dizer pode parecer um pouco delirismo, mas não é. Seria importante que as escolas tivessem disponibilidade de tempo, de técnicos e de meios para, perante situações reiteradas de indisciplina, não estou a dizer o aluno que uma vez ou outra se porta mal, não é isso, perante situações reiteradas de indisciplina, tivesse capacidade de intervir imediatamente, tentando perceber o que é que se passa, e não apenas a solução fácil, que é portou-se mal, vai meio-dia para casa, que isso não resolve, quer dizer, eu quando digo que não resolve, às vezes não há outra solução para sinalizar os outros. Não estou aqui a dizer que estas medidas não devam ser tomadas, não é isso. Mas convenhamos, não resolve a questão. Ora, as escolas, pelo menos na medida que eu as conheço, não têm nem tempo, nem apoios, nem técnicos para agarrar esta questão. Isto é, o que é que justifica que este jovem tenha reiteradamente comportamentos de indisciplina, que é o qual é importante fazer. Tomamos uma atitude defensiva, afastámo-lo e com isso talvez durante 2 dias a turma funcione melhor, mas não resolvemos a questão. Ora, e aqui tem a ver de facto com a falta de estruturas que as escolas têm para tratar estas questões. Uma outra questão que eu acho que devia ser estudada, porque eu lamento muito, eu não tenho estudos, né? E portanto também é um desafio para nós próprios, né? É que relação é que há entre indisciplina e reprovação e insucesso? Isto é, se a indisciplina está sempre associada a insucesso ou não? E eu acho que nem sempre está. Eu acho que nem sempre está. O que levanta outro problema muito mais delicado. É que há alunos com sucesso, com grande capacidade, que não se identificam com o modelo como a escola funciona e que, portanto, tendem a ser indisciplinados. Isto é, nós tendemos a associar muito a indisciplina com o insucesso e eu até acredito que haja alguma relação, mas também me confrontei muitas vezes na minha vida, que foi muito longa de professor, há 40 anos, com alunos bons e que de vez em quando tinham comportamentos claramente indisciplinados. Significa apenas que eles não estavam identificados com a aula que eu estava a dar ou com a escola que estava a dar. Portanto, aí o erro era eu que tinha que inverter a minha maneira de estar. Né? Isto é, e eu acho que este aspecto também deve ser importante. Não associar mecanicamente insucesso e indisciplina, reconhecendo que há manifestações de indisciplina em muitos jovens que têm sucesso, isto é, e portanto e o problema será diferente. Era preciso que repensar um pouco este modelo de funcionamento da escola. Isto era o que eu diria numa primeira contacto, depois se quiserem para mais questões, vamos a isso. Muito obrigado.
Obrigado pelo vosso contributo e reflexões nesta primeira ronda. Passamos então agora a palavra às senhoras deputadas, dando-vos nota de que se juntou a nós a senhora deputada do CDS-PP, Inês de António Pereira, e portanto tem a FENPROF aqui também o privilégio de ter as forças políticas mais representativas, ou de quase todas aqui, faltando aqui o Bloco de Esquerda e os Verdes, para uma reflexão integrada ou integral nisto. Senhoras deputadas, quem toma a palavra em primeiro lugar? Maria de Conceição Caldeira, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas. Um cumprimento especial aos nossos convidados, o Sr. Professor António Avelãs e ao Sr. Professor Henrique Borges, que se disponibilizaram para connosco compartilhar a experiência e o conhecimento que têm do funcionamento das escolas, pelas funções que vêm exercendo. Eu iria pegar em algumas palavras que aqui falaram, em alguns assuntos que deram realce, e começaria pelo estatuto dos alunos. E aqui jogaram com a autonomia das escolas, e como muito bem referiu o Sr. Professor Henrique Borges, cabe à escola encontrar as melhores soluções face ao caso real. E aqui colocava já uma questão, que era saber, no vosso, qual é a percepção que têm, se a escola faz o devido uso desse instrumento que tem, e o devido uso perante uma situação concreta. Que autonomia é que a escola tem? Porque nós sabemos que algumas, com o mesmo instrumento, conseguem encontrar soluções para esses casos de indisciplina, enquanto outras também o referem como impeditivo, que não têm autonomia. Portanto, aqui gostaria de saber qual é a vossa opinião, se há ou não autonomia da escola para que num caso concreto possa aplicar as melhores medidas àquele aluno. Como o Sr. Professor Avelãs há pouco referiu, o facto de os alunos serem expulsos pura e simplesmente, muitas vezes é isso que eles querem, não é? Portanto, que já provocam para ir embora. Também reconheço que há situações limite em que isso impede o bom funcionamento e a escola, se calhar, não terá outras soluções. Mas penso que essa será sempre a última das últimas soluções, porque a escola se fez para ter os alunos lá e não para os excluir. E, portanto, era nessa base que lhes fazia, portanto, as perguntas. Dentro da autonomia das escolas, como é que elas podem encontrar as melhores soluções, e o que é que acham que se deveria, no caso disso não acontecer, o que é que se deveria alterar, que medidas propõem para que a escola tenha essa autonomia? Porque o Sr. Professor Avelãs também falou numa situação que a mim também me tem levantado algumas questões, embora faça já aqui uma declaração de que considero que a comunicação social deve ter toda a liberdade para informar as pessoas, mas também gostava de saber, na vossa opinião, e o Sr. Professor António Avelãs já aqui deixou, abriu aqui uma janela, de que forma é que a percepção que nós portugueses temos da violência nas escolas não está inflacionada pela cobertura mediática que muitas vezes fazem de casos que, por vezes, são mesmo casos isolados e não refletem o que efetivamente se passa naquela escola. Portanto, gostaria também que nos falasse um bocadinho mais disso. Falou também numa situação que é o papel fundamental dos pais, não é? São eles os primeiros educadores, e de que forma é que eles poderão ajudar a escola nesta questão da disciplina, e porque muitas vezes nós sabemos que os próprios pais têm às vezes dificuldade em lidar com conflitos e muitas vezes pedem à escola que os ajude a resolver problemas que têm com os filhos. Também gostaria de perguntar qual a formação que a FEMPROF acha que se deve fazer em termos de formação de pessoal docente e não docente, uma vez que também muitos casos de indisciplina se passam nos recreios, de forma é que o pessoal não docente está preparado também para lidar com isso e não lidar só com a indisciplina, mas lidar também com atividades de promoção da disciplina, que é tão ou mais importante. Falaram também que a escola não tem os meios para em situações reiteradas de indisciplina, poder minimizar esses efeitos. Gostava que aprofundassem um bocadinho melhor e que nos dessem, em concreto, o que é que achavam que se deveria fazer. Obrigada.
Sra. Deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Boa tarde a todos os senhores deputados. Um cumprimento especial à FENPROF e aos seus representantes, professor António Avelange e Henrique Borges, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e também agradecer a vossa intervenção inicial, que de algum modo já nos baliza aqui com algumas das vossas posições, daquilo que vocês entendem ser a questão da disciplina. Breves notas, dizer que de facto há a necessidade de distinguirmos e bem a questão da indisciplina e de violência. Uma pode levar à outra, é natural que pensemos todos dessa forma, mas uma coisa é a violência nas escolas e junto às escolas, fora do espaço escolar, outra questão é a indisciplina em meio escolar, que são questões diferentes e que convinha que estivessem também, quer da nossa parte, quer naturalmente da parte do Ministério da Educação, bem definidas e balizadas. Também dizer-vos que é necessário, de facto, e tu acho que todos nós concordamos, isso é consensual, que temos que criar uma imagem positiva da nossa escola, e quando digo nossa escola, integro-as todas, junto dos jovens, naturalmente, e em primeiro lugar, mas também junto das famílias, para que estas também lhe reconheçam o valor que tem a escola para os próprios e para os seus educandos. Verificando, naturalmente, se este é o modelo de escola que responde aos nossos alunos e, naturalmente, aos seus encarregados de educação. E, de facto, o nosso senso comum e a nossa experiência, muitas vezes, diz-nos que, e concordo também por experiência própria, que o insucesso não é, de facto, um mote para que haja indisciplina. Muitas vezes vemos muitos alunos com muito sucesso escolar, grandes resultados, mas que, relativamente a esta questão da indisciplina, nos deixam um pouco tristes às vezes. Eu gostaria de vos colocar uma questão, algumas questões relativamente à atribuição da responsabilidade dos atos de indisciplina. O que é que vocês acham? Onde se encontra de facto esta responsabilidade? Sabendo que naturalmente o primeiro responsável é quem comete o ato de indisciplina. Mas se colocariam apenas no aluno essa responsabilidade pelo ato de indisciplina ou se iríamos mais longe? Muitas vezes se concordam ou não que pode efetivamente o professor, dentro da sala de aula, neste caso, ser potenciador de atos de, quer atos disciplinados dos alunos, ou dos atos de indisciplina. Isto porque, falou na intervenção inicial, referia a questão da perda da autoridade do professor. Se de alguma forma, isto depois também se pode refletir em sala de aula e em atos perpetuados de indisciplina ou o inverso de disciplina. Consideram ainda que existe, de facto, distanciamento dos pais face à organização escola, e naturalmente aqui irá ser também motivo ou também um fator potenciador dos atos de indisciplina, uma vez que não participando na organização, muitas vezes até desconhecem ou não querem conhecer os atos praticados pelos seus filhos. Tem a FENPROF este assunto em agenda, ou seja, os professores reportam à FENPROF, por exemplo, que os atos de indisciplina perpetuados nas suas aulas, no meio escolar, ou que a indisciplina está em crescendo ou não, que é um fenómeno que se mantém, que se estabilizou ao longo do tempo. E também se os professores têm ou se queixam de falta de instrumentos para atuar nos casos de indisciplina ou do modelo implementado na gestão daquelas escolas específicas. Colocar-vos a questão se de facto é necessário formação nesta área para professores, para não docentes. Se pode a formação cívica junto dos jovens ter aqui um papel importante na minimização, pelo menos, dos atos ou até na própria erradicação de atos de indisciplina, quem sabe. E também, e por último, se são os casos de indisciplina vistos de igual forma por toda a comunidade educativa. Para um professor isto é um ato de indisciplina ou para o não docente já não é um ato tão grave? Se existe da vossa parte alguma coisa que vos indique que os atos de indisciplina são vistos de formas diferentes por os elementos da comunidade escolar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês António Pereira, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a FENPROF em nome do CDS e em meu nome pessoal. E eu acho que já foi muitas coisas já foram ditas, tanto nas perguntas como na vossa intervenção inicial, a qual concordo em quase tudo, de facto, com tudo o que disseram, em relação à análise que fazem, às expectativas e às impressões até que têm. De facto, já foi dito que é preciso diferenciar a disciplina da violência e são dois debates totalmente diferentes. Acho que da violência as coisas estão mais bem encaminhadas, mais bem estudadas. Estava aqui até a falar com o meu colega do PS, exatamente a saber os estudos que nós temos tido e que são muito mais relativamente à violência e não à disciplina. A disciplina está mais dispersa. Agora temos que olhar para isto, no meu entender, com objetividade, ou seja, perceber o que é constante, apesar das variáveis. Este assunto da disciplina é muito empírico, não é? E toda a gente tem muita opinião sobre ele, empiricamente, porque todos temos filhos, ou fomos professores, ou temos um sobrinho, ou lembramos-nos como é que era, e, portanto, toda a gente tem uma opinião sobre o assunto. Há relativamente pouco tempo até foi publicado um livro pela minha Filomena Mónica com os casos de indisciplina, que parece-me a mim que é um livro que conta histórias extremas dos casos de indisciplina. Portanto, também nem é... Ou seja, o que nós temos de objetividade é muito pouco em relação aos casos de indisciplina, e é preciso, portanto, perceber como é que conseguimos ter um quadro mais geral e mais objetivo e mais factual sobre os casos de indisciplina, se subiu, quais são, aquela pergunta que aqui foi feita agora relativamente se são constantes ou não, é importante ter essa resposta objetiva e por aí fora. A questão que coloca de dar mais autonomia às escolas e de olhar para a indisciplina com uma intervenção pedagógica parece-me óbvio e é obviamente o caminho, ou seja, todas as medidas de coação têm que ser sempre as limites. Porquê? Porque a indisciplina, além de prejudicar, independentemente dessa relação com o sucesso, obviamente prejudicará sempre o aluno, mas prejudica também os colegas e até o próprio professor. Portanto, tem muitas tabelas e, portanto, é aqui que nós temos que olhar muitas vezes para os meios de coação. Acho fundamental a questão da família, dos pais e dos encarregados de educação. Ou seja, hoje em dia as escolas, há uma expectativa em relação às escolas e há uma responsabilidade das escolas cada vez maior. As famílias põem uma responsabilidade nas escolas que é cada vez maior e até, de alguma forma, é ingrato. Mas é a realidade, os pais entregam as crianças na escola muito cedo, têm realidade e muito cedo no dia e querem respostas e responsabilizam-se muitas vezes de ajudar o percurso escolar até o percurso integral. Portanto, fica tudo muito entregue aos professores e ao pessoal não docente e à própria escola. E, portanto, eu acho que a questão aqui também é muito como trazer as famílias para a escola. Ou seja, quais são as estratégias que são precisas que as escolas adotem. E não estou a falar em termos de regulamentação, nem sequer legislação, estou a falar muito também neste âmbito da autonomia, de que forma é que se consegue trazer as famílias para a escola? É responsabilizar as famílias. Eu acho que em relação ao estatuto, não, e foi aqui dito nas audições, nós tivemos anteriormente, a maioria, eu realmente não via todas, por isso não posso garantir, mas a maioria, que não é na alteração do estatuto que está aqui muita solução, que o estatuto dá muita abertura, há muita coisa, portanto não é, não vamos resolver nada, nem corrigir muita coisa alterando o estatuto, que não é por aí. E apontam dois caminhos que para mim parecem fundamentais. O primeiro é essa da responsabilização das famílias, que sinceramente não tenho a resposta e também acho que todos os contributos são essenciais para isto. As escolas privadas conseguem-no fazer muito bem, porque há aqui uma relação comercial e que logo aí é muito mais fácil comprometer as famílias mesmo nas escolas privadas. No ensino público não acontece isso, portanto, há aqui um caminho mais complicado para fazer. E a outra tem a ver com a formação inicial dos professores. Ou seja, nós temos turmas com os mesmos alunos, com professores diferentes, que se portam de determinada maneira numa disciplina e que se portam de determinada maneira noutra, e nem tem a ver com as matérias. Muitas vezes mesmo acontece com as matemáticas, com os franceses, com o desenho, com o que for. Ou seja, nem tem a ver com o interesse das matérias. Tem, de facto, a ver o que se mantém constante é a turma e o que varia é o professor. E, portanto, temos que perceber aqui o que instrumentos é que temos que dar aos professores em termos de formação contínua e inicial para os ajudar a lidar com estas situações. Portanto, se acham também que isto é importante, em que medida é que isto tem que ser feito? Acho que são estes os dois caminhos, para mim, entendendo com as audições que temos feito, com todo o trabalho que está minimamente publicado sobre isto, parece-me que são estes os caminhos. E em relação às diferenciações dos grupos sociais, há aqui outra questão que não foi falada e que acho que é importante, que é o seguinte: é muito mais prejudicial uma coação, uma medida disciplinar a um grupo, a uma família, a um aluno de um grupo social mais desfavorecido do que uma suspensão ou uma coação a um aluno de um grupo social mais favorecido. Portanto, há aqui as medidas de coação. Tem que doer aos dois da mesma forma. E eu acho que há aqui, de facto, alguma diferenciação em relação a isso. Eu acho que tem que ser corrigido. Não sei se no Estatuto do Aluno, se na própria autonomia das escolas, ter isso em conta, os próprios professores, as próprias direções, os próprios regulamentos, o próprio Estatuto da Escola. Porque parece-me que pode haver aqui algum desfazimento. E nós temos muito, ou seja, em disciplina, e isto também falo empiricamente, em disciplina é obviamente transversal. E com a coação sofre muito mais o mais fraco do que o mais forte em relação ao seu grupo social. E, portanto, porque os miúdos portam-se mal independentemente do grupo social de onde vêm e as consequências são igualmente gravosas para o resto da turma e para o professor. Portanto, acho que também há aqui uma meditação a fazer. Mas a minha pergunta mais concreta era exatamente como trazer as famílias para a escola, por um lado, e como ajudar e dar mais formação e dar mais instrumentos aos professores para saberem lidar, tendo em conta que a variável mais importante, no meu entender, para atenuar a disciplina é, de facto, os professores. Eram estas as minhas questões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a FENPROF e agradecer a disponibilidade e a presença nesta audição. Começar por dizer que, no nosso entender, a resposta a fenómenos de indisciplina ou também de violência em meio escolar deve ser uma resposta ampla e integrada. E, naturalmente, que esta resposta mais repressiva, até por via do estatuto do aluno, uma resposta mais repressiva ou sancionatória, deve ser sempre aquela que deve ser uma resposta última, quando já se fez uma intervenção pedagógica e uma intervenção social relativamente à situação em causa. E, naturalmente, que a resposta ampla e integrada que nós defendemos deve ser uma resposta que tenha em conta as condições sociais e culturais, agindo também no seio da comunidade escolar, para responder mais especificamente e direcionadamente aos problemas que ali se colocam. Reportando aqui também à primeira intervenção que fizeram, nomeadamente referindo-se aqui à disponibilidade de tempo e meios das escolas para conseguir responder aos fenómenos que hoje se verificam, porque de facto os alunos passam muito tempo nas escolas. Mas os alunos passam muito tempo nas escolas não porque os pais queiram por si depositar, entre aspas, os filhos nas escolas, mas porque de facto as vidas que as famílias têm hoje são vidas que obrigam a que as crianças passem cada vez mais tempo nas escolas ou noutros ambientes e fora de um ambiente, do seu ambiente familiar. E isto, naturalmente, porque são vidas em que os pais têm horários completamente desregulados,
regulados, em que têm horários de trabalho que são incompatíveis com aquela que deve ser o acompanhamento que os pais devem fazer da vida escolar e da vida dos seus filhos, em que de facto se chega à casa às 7, às 8 da noite, faz-se o jantar, os filhos a seguir fazem os trabalhos de casa, às 9 e meia, 10 estão a dormir, levantam-se às 7 da manhã, ou seja, que rotina, com uma rotina gradual vai naturalmente acentuando e também afastando os pais daquela que é a vida escolar. Por isso, é uma consequência de um conjunto de políticas e de opções políticas que têm sido tomadas. Isto porque, para nós, a realidade que se vive nas escolas e os problemas da indisciplina também não estão desligados daquelas que são as condições económicas e sociais que os alunos vivem. Gostaríamos também de colocar, embora já tivessem respondido inicialmente, referiram a questão do número de alunos por turma e se de facto não consideram que o facto de haver turmas com 30 alunos também potencia de alguma forma fenómenos de indisciplina, até no facto de ser mais difícil intervir para o próprio professor e de ser mais difícil acompanhar um aluno num conjunto de 30 alunos do que num conjunto de uma turma mais pequena. Relativamente mesmo aos professores, colocar em relação a estes profissionais, se não consideram, por exemplo, que a instabilidade que sofrem na sua profissão, o facto de muitos professores andarem de ano para ano a mudar, basicamente com a casa às costas, a mudar de escola, se não consideram que isso também tem influência nas turmas, porque os professores ao longo do ano vão conhecendo os alunos, vão conhecendo aqueles que são, que é o seu progresso pedagógico, o seu progresso, o seu processo escolar, e ao fim do ano o professor vai-se embora, vem outro que tem que voltar a fazer essa aprendizagem inicial. Se também não consideram, de um ponto de vista dos funcionários que existem nas escolas, além da escassez que já se conhece, até chamando aqui também a vergonhosa contratação dos contratos de emprego e inserção para suprir aquelas que são as necessidades permanentes das escolas, se também esta rotatividade de funcionários, até pegando aqui na sinalização que foi feita de fenómenos de indisciplina nos intervalos, que muitas vezes acontece, se os poucos funcionários que existem, porque são poucos, para ficar com todos os alunos, e também a sua rotatividade, os alunos todos os anos neste momento aparecem funcionários novos nas escolas, também não consideram que isto tem uma influência significativa nestes fenómenos. E também colocar aqui, porque falou-se dos meios, dizer que o PCP apresentou já por duas vezes nesta legislatura um projeto de resolução para a criação de um gabinete pedagógico de integração escolar. Um gabinete multidisciplinar que tinha com um psicólogo, com profissionais das ciências da educação, com um animador sociocultural, um assistente social, um representante dos professores, um representante dos funcionários e um representante das associações de estudantes. E também com o objetivo, naturalmente, de promoção de um ambiente escolar saudável, em que fosse possível refletir e promover atividades socioculturais nas escolas e também com o envolvimento da comunidade educativa e também, no caso de alunos sinalizados ou com medidas sancionatórias do Estatuto do Aluno, em que fosse feito um acompanhamento mais personalizado, tanto mais individualizado, tanto ao aluno como à própria família. Este é, naturalmente, um projeto que o PCP já apresentou duas vezes até nesta legislatura e que gostaríamos de saber, considerando a necessidade de intervenção em meio escolar que foi aqui sinalizada, se esta não seria também uma forma de combater o problema. Muito obrigada.
Bem, têm agora então a palavra por cerca de 10 minutos para conseguirem, num exercício de grande engenharia de tempo, responder a todas as questões que foram postas pelas senhoras deputadas. Faça favor. Acho que conseguirem entenderem, como é evidente.
Eu, de facto, agradeço as questões postas. Não vai ser possível responder a cada uma delas, porque é impossível em 10 minutos, o Henrique depois também terá que falar, mas há algumas questões que gostava de sublinhar. Primeira questão, nós precisamos de professores que sejam especialmente capacitados para trabalhar com situações difíceis, como são de disciplina. E isto obriga a um repensar muito profundo de algumas questões de gestão escolar que se revelaram contraproducentes. Por exemplo, a diminuição do papel atribuído aos chamados diretores de turma. Diminuição que atinge várias facetas, A primeira é de não lhes ser dada preparação nenhuma especial. É nomeado diretor de turma por qualquer motivo. E depois, porque o facto destes trabalhos não conduzirem, raramente, ou melhor, como regra, não conduzirem a uma redução do horário letivo, faz com que isto se transforme numa sobrecarga enorme para estes professores. Se a turma é uma turma realmente normal, é uma carga que passa. Se é uma turma muito complicada, as pessoas levam as mãos à cabeça porque não têm tempo nem espaço para intervir. Isto é, o papel do diretor de turma não pode ser reduzido e às vezes parece que é isso, nas perspectivas dos ministérios, ao professor que toma nota das faltas, que comunica que o aluno se portou mal, não, ele tem que ter capacidade para intervir. E para ter capacidade de intervir, ele precisa, primeiramente, ser capaz de intervir, de preparação para intervir, e depois ter tempo para isso. Não tem. Eu acho que esta é uma questão que deveria ser agarrada. Depois, também convinha ver que a criação de mega-agrupamentos não facilitou as coisas, retirando das escolas, de muitas escolas, uma gestão de proximidade transferida para a sede de agrupamento, que muitas vezes fica a não sei quantos quilómetros, que isto não facilita nada a intervenção em situações, a gestão das escolas. Este papel, este repensar do diretor de turma, é uma questão que para nós deveria ser fundamental. É evidente que eu gostaria de separar aqui, se calhar, de uma forma que não é muito correta, mas quando falamos de indisciplina, talvez valha a pena separar a indisciplina dos recreios da indisciplina da sala de aula. Vocês sabem isso melhor que eu. A indisciplina dos recreios, numa comunidade onde há 500 mil jovenzitos de 12, 13, 15 anos, é inevitável. E desde que não atinja formas de violência, e desde que não conduza a situações psicológicas de bullying, etc., faz parte do crescimento. E, portanto, aí precisamos de gente que saiba claramente detectar o que é uma relação normal, como todos nós fizemos, presumo, quando tínhamos 12, 13, 14 anos, de guerra, de chapatas, não sei o quê, no recreio, ou na rua, ou em todo lado, e que faz parte do crescimento, e não é uma situação de violência nem indisciplina. Claro que exige uma intervenção. E como dizia, salvo a senhora deputada, sem um corpo de auxiliares, de assistentes operacionais, que perceba isto e que seja preparada para isto, não vamos lá. Não, até porque às vezes tendemos a confundir situações que são normais com situações graves de indisciplina. Ou ao contrário, entendemos, como não temos preparação, achamos que é normal aquilo que se calhar é grave. Isto é, estes trabalhadores não docentes nas escolas deveriam merecer e têm que merecer um papel e uma consideração que é o atual modelo de colocação recorrendo ao IFP. E depois com esta coisa absurda de obrigada a saí-los no final do ano, mesmo que eles queiram lá estar para virem outros que nunca, nem sequer conhecem ninguém. Isto é um desastre e potencia estas situações. Mas quando eu falo de indisciplina, estou mais preocupado com a indisciplina nas aprendizagens, na sala de aula. Em relação aos recreios, acho que normalmente nós conseguimos controlar isso. Em relação às famílias. Pois, esta questão é fundamental. Agora, não sei como é que se resolve. Não é, quer dizer, é cada vez mais difícil que os pais arranjem e sejam autorizados tempos para ir às escolas. Os que são funcionários públicos têm alguma cobertura. Os outros normalmente não têm. E assim, quer dizer, é muito desagradável. E depois, o pior que pode acontecer, o pior não, o que não resolve nada é chamar o pai quando... só para dizer que o filho se portou mal. Diga? Sim. Isto não adianta nada. Ou seja, tinha que haver aqui um mecanismo de relação, de contacto permanente da escola e as famílias, sobretudo das famílias com mais dificuldades sociais e económicas, porque é onde o problema é mais grave. E isso é impossível na atual circunstância. E é impossível também porque os próprios pais não assumem o seu papel de ir à escola. São as duas questões. Uns não assumem e, portanto, oxalá que não vá lá, só lá vou para... Ou então, outros gostariam de ir, mas não têm condições de ir. Eu acho que era preciso intervir aqui. Isto é, os encarregados de educação têm que ter tempo para ir à escola, numa forma, não é todos os dias, mas Diga? Tudo isso, senão estamos aqui a reconhecer situações, cruzamos os braços, porque não fazemos nada. Não fazemos nada. Há outra coisa que eu acho que, em relação aos professores, se regrediu por erros graves cometidos pelos últimos governos, eu disse plural, nos últimos governos, que foi substituir a dimensão cooperativa de trabalho por uma situação de isolamento no trabalho. Os professores perderam, ou melhor, foram obrigados a perder, com um mecanismo de avaliação de desempenho em que se guerreiam uns aos outros, em que têm que se guerrear uns aos outros, na prática, né? Perdemos o hábito de trabalho cooperativo. E para trabalhar uma turma é preciso o hábito de trabalho cooperativo. E não há nas escolas. As escolas hoje perderam esta dimensão de trabalho cooperativo. Isto implica, claro, que isto levar-nos-ia muito longe. Porque obrigar é pensar em modelos de avaliação e em modelos de trabalho conjunto que permita resolver aquilo que uma das senhoras deputadas focou. Às vezes, uma turma porta-se bem com um professor e porta-se mal com outra. Mas que espaço é que as pessoas têm para conversar entre eles, para verem porque é que isso acontece? E que interesse é que elas têm em que isso aconteça, esse trabalho? Há aqui uma dimensão de trabalho cooperativo entre os professores que se perdeu e que era necessário recuperar, e isso vai obrigar a um esforço muito grande de todos nós. As turmas com 30 alunos, é assim, se 30 alunos forem ótimos, eu sou capaz de trabalhar com eles. Se nestes 30 houver 3 complicados, a turma não funciona. E como nós não somos a favor de que haja turmas de nível, turmas com 30 alunos nunca funcionam. A não ser que sejam turmas escolhidas a dedo, mas isso espero que nenhuma das senhoras deputadas defenda. Não é? Portanto, de facto, a redução do número de alunos por turma é importante para nós podermos trabalhar com os alunos que têm dificuldade. Se eu tiver 30 alunos que sejam todos excepcionais, mas eu espero não ter. Eu espero não ter, porque isso significava que a turma, que a escola estava a funcionar com turmas boas e turmas, todos bons numa turma e todos maus noutra. Isso é um disparate completo. Turmas com 30 alunos, onde haja 3 ou 4 alunos difíceis, bom, eu desafio qualquer dos senhores deputados a trabalhar. Eu, às vezes, quando tinha 14 e 15, se apareciam 2 ou 3 mais difíceis, já tinha muito trabalho. Não é? Pronto, direito, desculpa.
Então, muito rapidamente, para não ocupar muito tempo e para não repetir aquilo que o António Blas aqui nos disse. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer uma coisa, mostrar a minha satisfação pelo tipo de questões que colocaram, por todas as senhoras deputadas, acabaram por referir todos os aspectos que interessa discutir. Portanto, as questões são estas. Penso que não está tudo sensibilizado para as questões que acontecem. Agora, eu gostava de dizer o seguinte, eu nestas questões da indisciplina, eu remeto sempre para a minha experiência, para os anos em que fui professor, já são bastantes. E gostava de dizer o seguinte, é curioso, gostava de ouvir as senhoras deputadas e estava-me sempre a remeter para algumas situações que eu já vivi no passado, enquanto professor. Por exemplo, algumas das questões, um aspecto que foi aqui referido e que eu penso que valeria a pena insistir nele, que é a questão da, salvo erro, foi a senhora deputada Sandra Monteiro, foi a questão da formação cívica, das disciplinas de formação cívica. Outra questão tinha a ver também com a indisciplina cá fora, se não estou em erro. Bem, eu não posso precisar, mas vamos por partes, relativamente à formação cívica, e dar um exemplo que aconteceu no país. Às tantas nós já nos esquecemos dele, mas à altura em que ele foi vivido foi muito importante para o país, porque foi uma coisa que mexeu com o país todo e que acabou com a indisciplina no sítio onde essas coisas aconteceram. Eu vou falar das gravuras de Foscoa. E vou dizer porquê. As gravuras de Foscoa tiveram uma importância enorme. Faz-se a barragem, ele faz a barragem. Bem, o que é certo é que o envolvimento das escolas de Foscoa, é uma coisa que está documentada, o envolvimento das escolas de Foscoa num projeto de defesa das gravuras levou a que os atos de indisciplina acabassem. Isto é, as situações de indisciplina que se viviam nas escolas desapareceram, porque a escola foi capaz de desenvolver um projeto mobilizador para os alunos. Portanto, isto mostra-nos que o desaparecimento daquelas disciplinas de formação cívica, o estudo acompanhado nem tanto, mas onde era possível desenvolver alguns projetos, era possível uma maior proximidade e até um envolvimento, muitas vezes, das próprias famílias no desenvolvimento de alguns projetos que as escolas levavam a cabo e que, de alguma forma, atenuam as situações de indisciplina. Porque aqui o que interessa mais é, muitas vezes, até prever, e relativamente a uma questão que, salvo erro, foi a senhora deputada Conceição Caldeira que colocou, que foi que fazem as escolas do estatuto disciplinar, ou do estatuto do aluno, dizer o seguinte, quer dizer, interessa mais prevenir, porque o uso é este, quer dizer, faz-se este uso, tem lá as normas, as pessoas sabem como devem proceder, têm os tempos, etc. Agora, na questão da prevenção, penso que se reside aqui, isto é, que residem aqui as questões, isto é, a possibilidade da escola poder desenvolver projetos, a possibilidade da escola ter tempos para desenvolver esses projetos. Eu vou dar um exemplo que é assim, a minha escola é um paraíso, a minha escola não é disciplina. E não há indisciplina, porque na minha escola os alunos estão lá porque querem. A minha escola é uma escola artística, é a Soares dos Reis, no Porto. E, portanto, os alunos estão lá porque querem, os alunos gostam de desenhar, a escola desenvolve projetos, a escola faz exposições, há alunos que têm atividades relacionadas, por exemplo, esta escola com as artes do fogo, porque há professores que se empenham nessas coisas, que fazem aqueles malabarismos, procuram associar as artes, etc. E, portanto, a escola é um paraíso. Toda a gente quer concorrer para aquela escola. Toda a gente quer concorrer para aquela escola. E quando eu digo que sou professor dessa escola, é pá, que sorte tens, isso é um paraíso. Pois é, isto é, os alunos estão lá porque querem, a arquitetura e as condições são ótimas, a escola está muito bem equipada, poderá haver depois problemas de professores, questões de carreira, por causa do tipo de disciplinas que têm, mas isso é outra coisa, mas o que é certo é que há uma espécie de desenvolvimento de projetos que a escola faz. Há disciplinas que até se chamam de projeto no âmbito das artes, etc. Portanto, isso é muito mais motivador para os alunos. Agora, há outras questões que se colocam. Eu também já fui professor numa escola que é precisamente o oposto. Não em termos de instalações, que é uma escola maravilhosa também em termos arquitetónicos, que é a Escola Secundária do Cerco do Porto, mas tem um problema. É, já fui professor nessa escola, uma escola que eu até do ponto de vista sindical acompanho, é a Escola do Cerco do Porto. Tem um bairro de ciganos, da etnia com muitos ciganos, portanto, há ali muita etnia cigana, tem ali muitas famílias, e recentemente aconteceu um caso, que foi até comunicado e bastante referido na comunicação social, que foi de um pai de um aluno, que por acaso era cigano, o pai era cigano também, entraram, subiram à escola. Isto é, a escola fez um esforço enorme para se abrir ao meio, para receber os pais, porque depois é a questão das famílias e como é que se recebe ou não. Isto é, a escola fez um esforço enorme para se abrir ao meio, quer dizer, abriu-se de tal forma que a mãe até se jogou no direito de entrar por ali dentro, né, ir a um local de trabalho reservado a professores e agredir uma professora. Quer dizer, e aqui o que é que faltou? Aqui o que falta é o seguinte, aqui faltou o tal gabinete com os técnicos, isto é, não sei se a composição era essa, aqui às tantas até valia a pena apostar no mediador entre a comunidade cigana e a própria escola. Isto é muito. É a escola, isto é, a mesma própria composição do gabinete que a senhora deputada referiu, deveria, de alguma forma, depois ser adequada às próprias circunstâncias e ao meio que a escola tem. Pronto, para dizer e para não demorar muito mais tempo, dizer o seguinte: portanto, as disciplinas de formação. A questão da comunicação social é também importante. Muitas vezes a comunicação social não faz o melhor trabalho quando noticia as questões de indisciplina. Impola as questões. E transforma muitas vezes os alunos indisciplinados em heróis. Há um exemplo que é curioso de uma professora que, de uma forma nada agressiva, resolveu dizer a um aluno, então é assim que se está, porque ele estava sentado em cima de uma mesa no bar de uma escola que já sofreu obras, já foi também há muitos anos, esse aluno, porque eu tenho lá os recortes de imprensa, de vez em quando passo os olhos pelas coisas para me relembrar de alguns aspectos. E a professora, muito naturalmente, puxou o rabo de cavalo ao aluno, fez, então isso é a maneira de estar. E o aluno agrediu a professora. Quer dizer, pois o modo como a notícia, na altura foi um jornal que foi o tal e qual, tem a impressão que já não existe, não tenho visto, mas o tal e qual pôs aquilo na primeira página. O que é que aconteceu? As alunas faziam fila para pedir autógrafos ao aluno, porque foi o aluno, era o maior, até, percebem? Isto é, e isto alerta-nos, não sei, não vou agora estar a discutir este caso em particular, mas o que é verdade, quer dizer, é que muitas vezes a comunicação social, do modo como trata as questões, não as trata da forma adequada, nem procura corrigi-las. Eu também não quero interferir no estatuto do jornalista, ele tem o de noticiar, etc. Mas às vezes há aqui alguma contenção e alguma reserva e alguns cuidados nestes casos de bom senso que deveria haver. Relativamente à formação para professores, que foi um aspecto que me foi aqui referido, eu acho que sim. E, sobretudo, dar tempo aos professores para poderem falar uns com os outros sobre estas questões. Seria curioso, é uma coisa que ninguém faz, e dois aspectos para terminar mesmo. Seria curioso ir às atas dos conselhos disciplinares, dos conselhos de turma, e verificar quando é que as coisas acontecem. E verificávamos que acontecem com os professores e não acontecem com outros. Por exemplo, verificávamos que acontece em determinadas horas do dia, mais do que noutras horas do dia. Quer dizer, exatamente. Portanto, seria curioso procurarmos ir a uma definição de um conceito de indisciplina a partir até da própria análise das atas dos conselhos de turma. E depois há uma outra questão. O próprio currículo em si, isto é, o próprio programa. O que é que eu quero dizer com isto? O professor sente-se pressionado para cumprir o currículo? Sente-se pressionado para cumprir o programa? E muitas vezes, ou porque a turma tem 30 alunos, ou porque o programa podia ser gerido de uma outra forma. Isto é, eu pergunto na minha disciplina se o que é mais importante é desenvolver alguns hábitos de trabalho, eu sou professor de filosofia, se é importante desenvolver mais alguns hábitos de trabalho e de reflexão, de introduzir algumas questões de natureza ética, com os alunos debatendo, do que, por exemplo, estar a cumprir um programa até à exaustão, só porque vai haver um exame ou uma coisa assim. Quer dizer, isto é, qual é o papel do currículo também, e em que medida que o currículo configura também uma atitude e o papel do professor aí. Na minha escola, o senhor da Associação de Pais anda lá sempre, o que é ótimo. Troca opiniões connosco, ainda agora anda a repensar o hino da escola. Portanto, o pai está lá. O pai está lá e a escola acolhe o pai. Muitas vezes a própria escola também não acolhe de modo adequado os próprios pais. Isto é, o pai vai à escola e fica... Eu já experimentei, eu tenho uma filha que já é muito grande, mas na altura era pequenina, eu ia à escola e estava ali à espera, a chover, à entrada, no hall da escola, à espera. Isto é, também não havia uma sala onde, adequada, que acolhesse os pais, onde os pais se sentissem bem. Por aqui me fico, para não estar a ocupar muito tempo, e manifestar mais uma vez a satisfação, porque as questões estão todas aqui. Bem, foram todas aqui.
Professores António Avelange e Henrique Borges, agradecer-vos uma vez mais, em nome do Grupo de Trabalho, a vossa disponibilidade para colaborarem connosco. Nós voltaremos a entrar em contacto, voltaremos a conversar e voltaremos a ter a honra do vosso contributo numa conferência que organizaremos posteriormente. Obrigado.
Será uma vez um prazer. Mais. Muito obrigado.